O Rui Moreira é do Porto, tem 44 anos e está na Dinamarca. Chegou ao Odense em 2013, na verdade já lá vão quase 9 anos. Não é a sua primeira experiência internacional, mas diz o Rui que as outras não contam, entre aspas, porque foram mais pequeninas. Rui, sempre quis ser um português no mundo?
Não tem a ver com vontade, tem a ver com oportunidade. Eu trabalho em desporto, cheguei para o polo aquático e sou treinador de polo aquático. Fiz isso durante quase toda a minha vida e essas experiências que eu tive no estrangeiro foram relacionadas com o desporto. Nenhuma delas eu saí porque não estava a gostar ou porque me estava a sentir mal, simplesmente apareceram propostas melhores e eu rumei para outros sítios. Aqui na Dinamarca foi diferente, porque vim e fiquei, por isso é que está a durar mais um bocadinho do que as outras.
Bom, mas dizia o Rui que não foi uma vontade, foi uma questão de oportunidade, sendo que também já disse que no caso da Dinamarca esta experiência foi diferente. O que é que marcou a diferença neste caso? O que é que tornou a experiência da Dinamarca diferente das outras?
Acima de tudo foi eu conseguir as condições que queria para vir, porque quando me fizeram uma proposta, uma negociação, claro, e as negociações correram bem. E a partir do momento em que vim, sempre cumpriam. E depois identifiquei-me com o sistema e com o meio de vida aqui na Dinamarca, e as coisas foram correndo normalmente, com êxito, no desporto e nas outras áreas profissionais, e acabei por ficar. Quer dizer, não quer dizer que eu fiquei aqui para sempre, mas até agora ainda cá estou.
E foi ficando, já lá vão quase 9 anos. Mas quando deu início a esta experiência aí na Dinamarca, e tendo em conta as outras experiências que já tinha, imaginou que passados quase 9 anos ainda aí estivesse, Rui?
Eu quando aceitei o desafio de vir para a Dinamarca, já tinha 36 anos, na altura, 35, 36 anos. Eu lembro-me na altura que quando saí um bocadinho com a ideia que não deveria voltar. Isto porque na altura em que saí as oportunidades para a minha carreira profissional não eram muitas. E devido à situação financeira, económica, que se vive em Portugal com o desporto em geral, tirando algumas exceções, eu achei que ia durar, se as coisas corressem naturalmente, que eu vinha para ficar nos tempos. E pronto, e foi isso que aconteceu.
Já lá vão quase 9 anos. Vamos recuar até 2013, ao início desta experiência aí na Dinamarca. Como é que foi o processo de adaptação a este país? Como é que foi o início desta nova aventura, Rui?
Eu vim no verão. E o verão aqui da Dinamarca até é agradável. E eu antes de vir para a Dinamarca estava a morar no Algarve. Por isso foi um grande contraste. Eu tinha estado 5 ou 6 anos no Algarve e depois vim para a Dinamarca no verão. E quando cheguei aqui em 2013, naquele verão na Dinamarca, também estavam cerca de 28, 30 graus. E eu pensei, pronto, afinal isto aqui não é tão mau. E depois conheci as pessoas são agradáveis, são simpáticas, são educadas, conheci os atletas. A integração foi fácil no início. As coisas complicaram-se quando o inverno começou. Quando o inverno começou, eu lembro-me que a adaptação aqui ao tempo, não é? Porque é muito mais frio, os dias são muito mais curtos e depois há aqui um momento do ano em que é um bocado crítico, que de janeiro, fevereiro, o dia tem muito poucas horas. Tem muito poucas horas e está quase sempre a chover. E eu lembro que nessa altura, estar em casa e serem 3:30 da tarde e já ser de noite, e eu pensar que eram para aí 7 horas e estava na hora de ir para o treino e olhava para o relógio e eram só 3:30. E essa adaptação ao tempo foi, isso tem piada no início, passado um mês começa a pesar, e depois com os anos comecei-me a adaptar um bocadinho mais, mas essa altura do ano aqui é complicada.
Já se habituou às poucas horas de luz no inverno?
Não, acho que ninguém se consegue habituar a isso, acho que é uma altura que é dura para toda a gente, até para os dinamarqueses. Portanto, o resto, a adaptação não foi muito difícil. O espírito da equipa e das pessoas com quem eu trabalhei no desporto condiziam com o meu e facilitou na adaptação. Encontrar trabalho foi fácil para mim na altura, porque eu estava como treinador e comecei a trabalhar como personal trainer também num ginásio. E pode dizer que foi bem sucedido, passado um ano abri o meu próprio ginásio. E foi sempre a evoluir desde aí. E também por isso é que eu fiquei aqui de desenho.
Já vamos olhar para o lado profissional da experiência e perceber que projetos é que têm em mãos nesta altura. Ainda quanto ao processo de adaptação, e de alguma forma percebo que o facto de estar ligado a uma equipa, este aspecto acaba por facilitar um bocadinho este processo. Ainda assim, estamos a falar de um país diferente do nosso, com hábitos e costumes diferentes dos nossos. O que é que mais o surpreendeu nos dinamarqueses quando aí chegou?
Acho que o mais me surpreendeu serem pessoas muito semelhantes a nós, sinceramente. O que eu acho é que eles têm um sistema um sistema muito mais cómodo, que lhes permite serem pessoas muito mais serenas. Mas a nível de personalidade, a nível de responsabilidade, acho que são um bocadinho mais responsáveis no que toca a leis métodos cívicos. Acho que são um bocadinho mais responsáveis que os portugueses.
São mais organizados do que nós.
Eu não acho que o sistema seja muito complexo, não tem a ver com organização, tem a ver que toda a gente cumpre. E cumpre com orgulho.
E isso faz toda a diferença.
Pois, isso faz toda a diferença. Exato. E que não existe na mente deles o desvio de tentar fazer as coisas erradas. As coisas são feitas como devem ser feitas. E acho que aí a mentalidade é um bocadinho diferente da nossa.
Bom, mas à primeira vista acharemos, de alguma forma, que os dinamarqueses são um pouco diferentes de nós. Para lá daquela questão que falava há pouco, deles serem mais cumpridores, ou deles acharem que as regras estão para cumprir. E nós temos muito esta ideia de que temos que arranjar uma forma de não cumprir a regra. Para além deste aspecto, quais é que são as maiores diferenças entre portugueses e dinamarqueses?
Eu acho que isto... Alice, desculpe, mas eu acho que isto é o ponto fulcral que faz toda a diferença. O facto deles viverem numa sociedade com um sistema em que todos acreditam que funciona e a todos remarem para o mesmo lado faz com que o resto, toda a mentalidade, seja diferente. O sistema educativo é diferente, os horários escolares são diferentes, a pressão sobre os atletas e os estudantes é muito menor. Eles têm menos horas de escola, têm menos horas de universidade também, e não deixam de ser competentes, pessoas competentes. Não existe, como é que eu ia dizer, acho que encaram o erro com muito mais naturalidade do que nós. Também tem, por exemplo, aqui uma das grandes diferenças, por exemplo, no sistema de educação, é que aos 18 anos quase todos os adolescentes saem de casa para viver sozinhos. Isso é nota-se uma grande diferença na maturidade dos, por exemplo, nos atletas, os mais novos, é que o sistema aqui, o sistema escolar, eles têm até 12 anos de educação, têm depois 2 anos de específico, e depois vão para a universidade. E a partir do momento em que fazem 18 anos, seja quem for, vão viver sozinhos, não ficam em casa. E o sistema promove essa saída de casa, ou seja, eles a partir do momento de saírem de casa, se forem viver sozinhos, têm direito a uma compensação do Estado, que lhes permite pagar e viverem por eles próprios. E se ficarem em casa não têm direito.
Ou seja, o Estado promove a independência de alguma Exato. Forma dos jovens.
Promove, e os pais também promovem, lá está, os pais apoiam. E acho que essa saída de casa aos 18 anos faz com que os adolescentes não são adolescentes, ou os jovens adultos, comecem a ter noção do que é viver sozinho e como é que é a vida, em termos financeiros, em termos emocionais, ganham uma maturidade em termos gerais do que, por exemplo, o povo português. Pronto, e acho que por aí já é uma grande diferença.
É uma diferença e tanto, na verdade. Oh, Rui, passados quase 9 anos de ter chegado à Dinamarca, sente-se em casa por aí?
Não me sinto em casa. Apesar de ter uma filha e ter a minha companheira, a minha namorada, estamos juntos, mas não me sinto em casa. Minha casa é Portugal, é o Porto.
Bom, acredito que a companheira seja dinamarquesa, é isso?
Sim.
Uma relação com alguém local permite ou faz com que o mergulho na cultura, na sociedade, seja muito maior do que se esta relação não existisse. Sente isso? Que a sua experiência seria completamente diferente se tivesse uma relação com uma portuguesa ou com uma pessoa de outra nacionalidade que não da nacionalidade do país onde está?
Eu não posso responder a essa pergunta porque não tive outra. Por isso não sei como seria. Não vejo as coisas como por aí, porque eu sempre fui muito independente no que se trata de resolver os meus assuntos. Por isso, eu antes de conhecer a minha namorada já tinha a minha rede de amigos e profissionais e não precisei, claro que agora tenho outra rede, no que se trata de, tenho a família dela, claro, tenho a minha filha, tenho os amigos dela, e isso claro que acrescentou porque tenho uma relação com ela. Mas se estivesse sozinho, não quero dizer que também não tivesse uma rede alargada de amigos e profissionais que não tenho agora. Mas ajuda sempre ter alguém daqui, especialmente nos momentos livres, em que uma pessoa que é conhecedora do que é que se passa, não é? É sempre bom ter alguém ao lado com esse tipo de informação. Dar-nos muito mais liberdade até para conhecer os países, pontos mais atrativos, como resolver certas questões como o sistema burocrático daqui. Sim, e nesse aspecto ajuda um bocadinho. Ajuda muito.
Era nesse sentido a minha pergunta. Pois. Disse-me que tem uma filhota, não sei que idade é que ela tem. Como é que lhe vai transmitindo, como é que lhe vai ensinando o que é ser português, tendo em conta que ela está a crescer no país que a viu nascer, no país da mãe, mas a casa do pai é noutro país, como dizia há pouco, não é? Como é que lhe vai ensinando o que é ser português, Rui?
Sim, ela já foi a Portugal, apesar de ter 3 anos, 4 ou 5 vezes, e conhece a minha família, e conhece a família em português, ela percebe português, percebe dinamarquês, percebe inglês com 3 anos, ela sabe mais ou menos distinguir o que as pessoas daqui da Dinamarca e as pessoas de Portugal. Até porque a relação que ela tem, por exemplo, com a minha mãe, com a minha avó, é completamente diferente com a relação que ela tem aqui com a mãe e com a avó da minha namorada e a família da minha namorada. As pessoas aqui são muito mais calmas, muito mais, como é que eu ia dizer, não são tão emotivas como a recepção que ela tem quando chegar a Portugal.
Dão menos beijinhos e abraços por aí.
Menos beijinhos e abraços, menos brincadeira, menos... É diferente, não quero dizer que não sejam...
Não é melhor nem pior, é diferente.
Eu não lhe dei o amor, mas é diferente. A relação, nós somos pessoas muito mais expressivas e muito mais abertas à brincadeira e a falar. É diferente. E ela consegue sentir essa diferença.
O Rui falava agora da questão da língua. O Rui aprendeu a falar dinamarquês?
Quer dizer, eu tive um ano na escola dinamarquês, mas o facto de nunca, desde que cheguei, ter sempre que trabalhar, fez com que eu tivesse que faltar muito à escola dinamarquês. E na minha profissão, que é uma profissão em que é preciso comunicar, e muito, quer seja na equipa de polo aquático, quer seja no personal training, fez com que eu não me desenvolvesse no dinamarquês ao ponto de eu conseguir falar hoje em dia. Quer dizer, eu consigo perceber dinamarquês e consigo ler, mas ter uma conversa em dinamarquês em termos específicos de exercício e com estes termos específicos da matéria, não consigo ainda.
Portanto, e o inglês vai sendo a língua em que fala diariamente, acredito.
Mas há uma coisa boa, toda a gente fala inglês aqui.
Daí também a necessidade de aprender o dinamarquês não ser tão grande, não é? Porque toda a gente fala inglês.
Eu falei com vários dinamarqueses e os dinamarqueses, se não falassem inglês, não podiam ser da Dinamarca, porque só se fala dinamarquês na Dinamarca. Por isso, eles têm que saber falar inglês, senão ficam aqui a vida toda.
É um excelente ponto de vista. Rui, vamos lá então olhar para o projeto profissional que tem em mãos. Já percebi que continua ligado ao polo aquático, mas não é só, não passa só pelo polo aquático, a sua vida profissional.
Como eu disse, comecei a trabalhar como personal trainer num ginásio. Fui bem sucedido, consegui arranjar uma carteira de clientes alargada e depois decidi abrir o meu ginásio. Encontrei um sócio, uma sócia, uma pessoa que estava interessada em abrir comigo um novo centro e a partir daí foi crescendo. Sim, é isso que faço hoje em dia. Já mudamos de sítio, já é o segundo centro que construímos. Pronto, e trabalho durante o dia como personal trainer. E depois tenho a equipa de polo aquático.
Realizado profissionalmente, Rui?
Sim, realizado. Embora neste momento, acho que ainda estamos a recuperar um bocadinho, não, um bocado, da pandemia. Tivemos que fechar durante nos últimos 3 anos tivemos quase 2 anos fechados, e apesar de termos o apoio do Estado para pagar as despesas, acho que a mentalidade das pessoas mudou um bocadinho em relação ao exercício. As pessoas habituaram-se a treinar, a fazer exercício para elas próprias. E mesmo quando, porque aqui a pandemia acabou não, acalmou a seguir ao Natal, por essa altura, eu acho que as pessoas ainda estão um bocadinho de pé atrás no que se trata de paginantes. E toda a gente está a sofrer um bocadinho com isso aqui. Mas, lentamente, as coisas estão a voltar ao normal. Espero que volte ao normal brevemente.
Rui, vamos dar uma voltinha por Odense. Que cidade é esta? A cidade que tem sido a sua casa, na verdade, nos últimos quase 9 anos.
Sim. Odense é uma cidade que é capaz de ser, se não me engano, a terceira maior cidade da Dinamarca. Primeiro é Copenhaga, depois tem outra na outra ilha, que é Aalborg, e depois Odense é a terceira. É uma cidade com muitos universitários, é uma cidade bonita, agradável, as pessoas são agradáveis. É uma, pelo que sei, pelo que eu aprendi aqui com a experiência de comunicar com os dinamarqueses, fica na ilha central, em Fun, que é a ilha mais conservativa. Ou seja, as pessoas são um bocadinho mais conservadas, um bocadinho mais tradicionais, mas é uma cidade agradável de
se
vir.
Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
Sabe que a Dinamarca é um país que não tem assim grandes atrações turísticas. Aqui em Odense levava a conhecer. Acho que a cidade toda em si tem o Hans Christian, que é o ídolo aqui da cidade de Odense, que foi o que fez a Bela Sereia, foi o autor, que é muito conhecido mundialmente. Depois tem a cerca de 100 km daqui, tem o Lego, Legolândia. Aqui em Odense, praticamente é o centro da cidade e as igrejas.
Rui, e no que toca ao futuro, vê-se na Dinamarca durante mais alguns anos?
Sim. Para já tenho que ficar até pela minha filha. Acho que enquanto as coisas estiverem a correr bem, da maneira que estão, não faz sentido estar a pensar em voltar para Portugal, ou seja, para onde for. Enquanto houver esta estabilidade e estiver feliz aqui, acho que é um erro estar a pensar em outros projetos. Por isso, penso que sim, penso que devo ficar aqui mais uns aninhos.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida fora do nosso país?
Quer dizer, eu quando vim para aqui, A maior aprendizagem é saber que quer dizer, aprender, para mim aprender é ter segurança em mim próprio. Eu sinto-me realizado por conseguir vencer, não é vencer, não tenho a ver com vencer, mas adaptar-me a um sistema completamente diferente, a pessoas completamente diferentes, e conseguir ser feliz, porque é uma grande diferença entre emigrar com o único objetivo de ganhar dinheiro, que nunca foi o meu objetivo principal, teve mais a ver com estabilidade, e migrar e conseguir ser minimamente feliz. É claro que eu não sou 100% feliz, não gosto de estar longe da minha família, dos meus amigos, mas consigo fazer o equilíbrio e consigo pensar no que é que me fez mudar. E esse pensamento de ter sempre como suporte, a hipótese de voltar, faz com que as coisas não corram tão bem quando está aqui. E eu digo isto porque tive outras pessoas que vieram, outros portugueses, e que não se deram bem, que tiveram que voltar. Por isso, a maior aprendizagem é saber que tem a ver quando alguém quiser mudar, que mude, com a certeza que quer mudar, e quando estiver lá, que tenha a noção que as coisas não são fáceis no início, nem nunca vão ser fáceis, como também não são fáceis em Portugal, ou como também não são fáceis em lado nenhum, e que não penso em desistir. É preciso persistir e com persistência e equilíbrio as coisas correm bem. Acho que essa é a maior lição.
Saudades do nosso país, Rui. O que é que sente mais falta de Portugal estando aí na Dinamarca?
Das pessoas, claro, da minha família, dos meus amigos. O tempo, para mim, é importante, e sinto saudade, claro, de tudo, Portugal, da comida, dos sítios, estou sempre na memória, não é? Foi para viver a minha vida toda. Mas é isso. Não quer dizer que esteja mal aqui. Quer dizer que a saudade está sempre lá.
Sentir saudade faz parte desta experiência. Claro. Só falta uma palavra, Rui. A palavra que melhor define, a palavra que melhor resume a sua história de português no mundo.
Tem a ver com a autorrealização. Com sucesso, claro.
Que assim continue. Muito obrigada. Rui Moreira está em Odense, na Dinamarca. É um português no mundo desde 2013.